As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A candidatura aos bairros comerciais digitais efetuadas pela Câmara de Tomar foi aprovada, mas não contempla qualquer valor de investimento elegível. Esta candidatura permitiria a execução de mais de 1 milhão de euros a aplicar no centro histórico e restante comércio da cidade, se o montante inicialmente previsto tivesse sido também aprovado. Recorde-se que a candidatura dos bairros comerciais digitais enquadra um conjunto de respostas tecnológicas destinadas aos munícipes, visitantes e empresários. O assunto foi levado à reunião de Câmara pelo vereador do PSD, Tiago Carrão, que questionou o Presidente sobre o processo e lamentou esta aprovação sem a respectiva dotação financeira. A Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, fez depois um ponto de situação ao processo, adiantando que o município apresentou uma contestação à decisão do concurso.
Nossa candidatura foi aprovada sem financiamento. E, portanto, decorreu e entregámos na passada, ou quinta ou sexta-feira, porque decorre o prazo dos 10 dias da audiência prévia e, portanto, nós respondemos em sede de audiência prévia, até porque sabemos que há um plafond para todas as candidaturas e, portanto, houve uma série de alterações. Primeiro era só 50 candidaturas que eram aprovadas e aquele plafond chegava, depois vieram, não quiseram numa primeira fase fazer uma triagem tão grande e, portanto, passaram para a segunda fase cerca de 200 e qualquer coisa candidaturas, e no caso da nossa, veio com parecer de aprovado, não com participado, por falta de dotação orçamental. E, portanto, apresentámos em sede da audiência prévia, na passada ou quinta ou sexta-feira, penso que até foi na sexta-feira, apresentámos a nossa contestação à questão dos bairros digitais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar e com a colaboração do Destacamento da GNR de Torres Novas, levou a cabo uma investigação por crime de furto qualificado em residência, dando assim cumprimento a vários mandatos de busca e apreensão, no caso 4 domiciliárias e uma não domiciliária em viatura no Conselho de Torres Novas. No decorrer das buscas foram detidos 2 indivíduos do sexo masculino, com 22 e 25 anos de idade, tendo sido apreendidas 475 doses de haxixe, 10,71 gramas de liamba, 1.430 euros, um fio de ouro e também um telemóvel. Os detidos foram constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento do Controlo Costeiro de Nazaré, apreendeu, no dia 7 de agosto, 156 kg de polvo vulgar subdimensionado no âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram no interior de uma embarcação, na Lota de Nazaré, polvo vulgar sem o peso regulamentar de venda, tendo resultado na sua apreensão. No decorrer da ação foi identificado o mestre da embarcação, de 50 anos, e elaborados 2 autos de contraordenação, cujas coimas podem atingir um valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controle higiossanitário, será doado a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é assim melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi detectada no Estádio Municipal de Abrantes a bactéria Legionella, o que levou, de acordo com a lei, o município a encerrar as instalações desportivas. O assunto foi abordado no decorrer da última reunião do Executivo Municipal Abrantino, realizada esta terça-feira, 8 de agosto, depois do vereador Vasco Tamas, do Movimento Alternativa Com, ter colocado a questão do aparecimento da bactéria ao Presidente e o consequente encerramento do estádio.
Ao que sabemos, foram encerradas as instalações do estádio municipal devido à presença de bactérias no sistema de águas sanitárias, tendo sido alertadas as pessoas que usaram o balneário, beberam ou tiveram contacto com a água da rede e usufruíram das instalações do estádio municipal entre os dias 20 e 26 de julho. A lei nº 52 de 2018, de 20 de agosto, estabelece um regime de prevenção e controle da doença dos funcionários, determinando no seu artigo 3º que os responsáveis pelos equipamentos que possam gerar aerossóis de água devem elaborar, executar, cumprir e rever o plano de prevenção e controle da bactéria legionária. Nos termos da lei, este plano deve integrar os seguintes programas: de manutenção e verificação de sinais de corrosão e contaminação dos equipamentos, redes ou sistemas, de revisão, limpeza e desinfecção dos equipamentos, redes ou sistemas, de monitorização e tratamento preventivo ou corretivo da água, de vigilância da saúde dos trabalhadores com risco de exposição profissional à legionela e um sistema de registro de todas as atividades e ocorrências, medidas de controle adotadas e resultados obtidos nas análises efetuadas. Gostaríamos de saber em que data foi aprovado e eventualmente revisto e atualizado o Plano Municipal de Prevenção e Controlo da Bactéria da Legionela, se o mesmo foi elaborado de acordo com as exigências legais, digamos que sim, ou seja, se incluiu todos os programas antes pedidos, como foi detectado este surto ou cluster pela contaminação de utentes, ou se foi por uma auditoria preventiva, e por que razão não houve um comunicado público do município à semelhança do que fazem outros municípios onde ocorrem situações semelhantes.
O Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valmatos, confirmou a existência da bactéria e o encerramento das instalações desportivas e explicou que a bactéria Legionella foi detectada na sequência de uma auditoria preventiva promovida pela Autoridade de Saúde.
A Legionella é um assunto muito sério e muito complexo. Por uma questão de auditoria preventiva, houve uma análise à zona do estádio. Foi detectado numa das caldeiras, acho que é assim, não sei precisar tecnicamente. Foi detectado, encerrámos por via, em articulação com a saúde pública, encerrámos a zona do estádio que tínhamos que encerrar, informámos as entidades que tínhamos que informar, fizemos as análises e as contra-análises, estamos a fazer as análises, aliás, neste momento o estádio está encerrado, há uma parte que tem vestígios de Legionella, há outra parte que não tem, mas para que não possam restar dúvidas, encerrámos toda a atividade no estádio. O estádio neste momento continua a encerrar, logo que tenhamos os resultados positivos, iremos fazer a sua reabertura normal. Fazemos e temos que fazer estes planos de prevenção de detecção em todos os nossos complexos municipais. É esse trabalho que vamos fazendo. Resta-nos esperar agora pelas contra-análises, o que é assim que se diz, e poder voltar a abrir o estádio. Pode comprometer o torneio internacional de iniciados, mas pior do que isso é, pode comprometer a atividade dos clubes que ali têm que iniciar as suas atividades competitivas, do atletismo, do futebol, porque daqui a uns dias já começam todos novamente a treinar. Mais do que o torneio internacional de iniciados, como é evidente, estamos mais preocupados com os nossos clubes e com os nossos atletas do que propriamente com o torneio internacional. O torneio internacional, se não se pudesse realizar, não se realizava. Mas estamos preocupados é com garantir sempre níveis de segurança nas nossas instalações, em todas as nossas instalações, capaz de acolher lá todos os nossos atletas. Portanto, é isso que temos que fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Peniche, deteve, na passada segunda-feira, 7 de agosto, um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes. Foi no concelho de Peniche, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares da guarda abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito, efetuando a condução enquanto consumia estupefaciente. No decorrer da ação foi realizada uma abordagem e revista de segurança ao condutor e uma busca ao veículo, resultando na apreensão de 220 doses de cannabis, 142 euros em numerário e um telemóvel. O homem foi detido e constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana leva a cabo, entre hoje, 9 de agosto e o próximo dia 13 de agosto, em todo o território nacional continental, uma operação de controle e fiscalização rodoviária da velocidade de veículos, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas à sua responsabilidade e onde se verifique uma maior sinistralidade e infração aos limites de velocidade, a fim de promover a segurança rodoviária. Esta operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito, a Rodopol, organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias. No final de 2021, a GNR tornou-se membro da iniciativa, passando a integrar no seu planeamento operacional as operações planeadas pela referida organização. No âmbito do planeamento anual efetuado pela Rodopol, a GNR, com esta ação, pretende também sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros, por parte dos condutores e passageiros que tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal, Célia Bonet, criticou a forma como o município de Tomar tem vindo a intervir no setor da habitação social no concelho. A autarca referiu que a Câmara continua a remediar casas que não têm condições. Célia Bonet apontou os casos do bairro 1º de Maio e do bairro do Colégio para referir que sem uma habitação digna não é possível também uma vida digna.
A área social tem que ter como base primordial uma habitação digna. Ninguém vive, estuda ou trabalha em condições se vive num barraco, se vive numa casa sem o mínimo de condições. A Câmara continua ao fim de 10 anos a remendar casas que não têm o mínimo de condições. Se tivesse investido 1 milhão de euros por ano, já teria investido 10 milhões de euros em habitação em Tomar. Num orçamento total de mais de 300 milhões de euros, não faria qualquer diferença. Teríamos hoje casas a custos controlados, que as pessoas pudessem comprar, e o mercado aliviaria substancialmente. Foi assim quando foram construídas centenas de casas, apartamentos, na Navância, nas três fases. No bairro 1º de Maio e no bairro do Colégio, são uma vergonha para os tomarenses. Dizemo-lo há muito tempo. Sem habitação, não vale a pena gastar dinheiro em psicólogos, não vale a pena gastar dinheiro em terapeutas, não vale a pena fazer visitas e palmadinhas nas costas. Para podermos ter uma vida digna, temos que também poder trabalhar. Temos que ser capazes de angariar o nosso sustento e da nossa família. Sabemos que há pessoas que não têm essa capacidade, que têm alguma incapacidade e não podem trabalhar. Mas também há muitas pessoas que não trabalham no nosso concelho porque não têm o apoio, não têm o empurrão que deveriam ter. Grande parte dos tomarenses que não trabalham passariam a trabalhar se tivessem outro tipo de apoio. A Câmara Municipal de Tomar contrata, faz ajustes diretos para limpezas, para jardinagens, para tantas outras ações. Poderia apoiar as instituições cujos utentes criam e podem prestar esse tipo de serviços, torná-los mais autónomos financeiramente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, realiza o seu Challenger, evento exclusivo a empresas e profissionais que procuram aprimorar as suas competências no mundo empresarial, no próximo dia 15 de setembro, em Alcanena. O Challenger NERSAN é muito mais do que um simples evento, representa também uma oportunidade ímpar para as empresas fortalecerem vínculos internos, promoverem o trabalho de equipa e desenvolverem as competências essenciais necessárias para sobressaírem no ambiente competitivo atual. Durante um dia repleto de atividades desafiantes e também enriquecedoras, os participantes terão a oportunidade de mergulhar em desafios de team building e desporto de aventura, criados para estimular a comunicação eficaz, a liderança, o pensamento analítico e muito mais outras competências valiosas no mundo empresarial. O evento vai oferecer aos participantes um espaço propício para desenvolver a resiliência, a criatividade e a adaptabilidade, competências essenciais para prosperar em ambientes empresariais em constante mudança. Os interessados poderão obter mais informações sobre o Challenger NERSAN 2023 no portal do Núcleo Empresarial da Região de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado David Cascais, do PSD, questionou o Executivo Municipal sobre os assistentes operacionais e a constituição de uma bolsa que garanta a existência desses funcionários nas escolas, suprindo assim as faltas que acontecem nos estabelecimentos de ensino. David Cascais colocou a questão ao vice-presidente da Câmara de Tomar no decorrer da recente Assembleia Municipal, que discutiu o estado do concelho, onde o tema também foi abordado a par da questão da equipa multidisciplinar.
Tem a ver com os assistentes operacionais nas escolas, que embora se tenha feito um esforço para melhorar as situações e foram melhoradas, há muita outra tanta coisa que ainda está por resolver, nomeadamente a bolsa de contratação por tempo incerto. Uma questão muito debatida no Conselho Municipal da Educação, inclusive neste último, e que ainda não dá resposta. Portanto, eu não sei se sabem o que é que se trata, isto não é novidade, o Ministério já o teve, já o fez, mas assim, o município assumiu as competências, deveria também, de alguma forma, arranjar uma forma de compensar determinadas ausências dos assistentes operacionais de forma a suprir as necessidades o mais rapidamente possível. Porque se dois ou três assistentes operacionais naquela escola resolverem por baixo de 30 dias, são 30 dias que aquela escola ficará sem assistentes operacionais. E, portanto, isto é uma novidade, os diretores de escola insistem e debateram-se já sobre este assunto e ainda não há resposta. Portanto, vamos iniciar o ano letivo, mais uma vez, sem esta bolsa dos assistentes operacionais por tempo incerto. Relativamente à equipa multidisciplinar, e bem, nas GOP 2023, falamos desta equipa, mas ao longo deste ano faltaram duas pessoas muito importantes nas escolas, um psicólogo e um terapeuta da fala. Portanto, as escolas tiveram um ano inteiro sem um terapeuta da fala. O que é que pensa fazer sobre isso? E se percebe que é que ninguém quer assumir estas funções? Não sei se percebe.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar garantiu que há mais funcionários nas escolas do que aqueles que estão previstos na legislação. O Cristão admitiu, no entanto, dificuldades na substituição de funcionários que estão de baixa.
Fala-se dos assistentes operacionais, mas eu tenho de recordar que o município, quando se diz que põe muitos trabalhadores, bom, eu digo-vos de facto duas ou três áreas onde nós realmente acrescentámos o mapa de pessoal por opção própria. Uma delas foi realmente nas escolas, nos assistentes operacionais nas escolas. Nós só estávamos obrigados a ter lá aqueles que o rácio do Ministério define. Mas porque achamos que eles não são suficientes para satisfazer as necessidades da nossa realidade concelhia, nomeadamente, por exemplo, alguma dispersão de instalações que ainda existe, provoca, porque é diferente ter 300 alunos numa escola ou ter 300 alunos divididos em 10 escolas, em termos daquilo que os recursos humanos que são necessários. Portanto, percebendo tudo isso, nós temos sempre mais funcionários do que aqueles que são necessários, ou melhor, que o Ministério diz que são necessários e que são aqueles que são usados como rácio para todos os concelhos. E, portanto, mais começámos a fazer concursos, aliás, transversalmente em todas as áreas, sempre por 18 meses, que é para ter uma lista sempre pronta a ir buscar quando uma necessidade se coloca. Agora, no caso das baixas, o problema, e os diretores têm tido dificuldade em perceber isso, é que os municípios estão obrigados a cumprir a legislação das autarquias. E quando os funcionários pertenciam ao Ministério, portanto eram geridos diretamente pelas direções escolares, a legislação era a do Estado Central, que nos concursos, e neste tipo de concurso, e no que é possível fazer, é diferente das autarquias locais. Isto já foi explicado várias vezes, enfim, em várias reuniões, e, portanto, mas há uma certa dificuldade em perceber isso. Portanto, nós temos muita dificuldade em ter solução para substituir alguém que falta ou que mete baixa durante um mês, por exemplo, ou durante duas ou três semanas. E, portanto, isso tem que ser a gestão dentro dos agrupamentos. Mas o trabalho com a educação tem ocorrido de muitas outras formas. Falava na questão do terapeuta da fala, efetivamente porque entendemos que são necessárias nas escolas outros técnicos, para além dos professores, para além dos assistentes operacionais. O município, a sair do nosso orçamento, é verdade que em articulação com a CIM, mas sai do nosso orçamento, tem colocado nas escolas, nos dois agrupamentos, técnicos na área da psicologia, na área do serviço social e na área da terapia da fala. É verdade que na terapia da fala não tem sido fácil, porque não tem sido fácil encontrar técnicos que estejam disponíveis. Enfim, nós, se calhar, uma solução era aumentar muito a avença, isto é por contratos de avença, não é? São períodos definidos no tempo, se calhar era uma forma de tentar convencê-los a vir para cá. Mas quer dizer, isso também seria muito, digamos, injusto, pois na comparação com os outros técnicos, e portanto os preços, digamos, estão tabelados, são aqueles que equivalem à atividade, ao exercício na categoria técnico superior. E portanto, sim, reconheço que tem havido alguma dificuldade na terapia da fala, mas é algo que nós estamos a fazer voluntariamente, por opção, porque achamos que faz falta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Organizado pelo município de Abrantes e homologado pela Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho vai receber nos dias 11, 12 e 13 de agosto o Torneio Internacional de Iniciados. A prova tem como objetivo valorizar o trabalho feito no desenvolvimento dos escalões de formação de futebol, contribuindo igualmente para o desenvolvimento desportivo dos jovens futebolistas e pretende afirmar-se como uma competição de referência nacional e internacional, nomeadamente no escalão de iniciados. Os jogos realizam-se nos campos de futebol do Conselho, sendo estes o campo de jogo do Pego, o campo CUF em Alfarrede, o campo de jogos Comendador Eduardo Ferreira em Tramagal e ainda o campus da Cidade Desportiva de Abrantes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.